Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, você que é ouvinte desse podcast maravilhoso. Prazer enorme estar aqui com você nessa segunda, terça ou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando você estiver ouvindo. Mas, obviamente, estamos no ar nessa segunda-feira, tal qual um programa de rádio. Henrique Bulho, como você está? Tudo bem?
Boa tarde, Deivão. Estou ótimo. E você?
Estou ótimo. Pós-draft, né? Sensação de dever cumprido, mas muita coisa a falar, muita coisa a falar agora sobre tudo que vem por aí com os times, né? Tem muita coisa para se discutir, muita coisa para se projetar. É óbvio que todo mundo ama os jogos da NFL, né? Quando setembro chega, mas a gente sempre lembra que um time campeão de setembro, ele é um time campeão em fevereiro. Ele é construído antes de setembro, ele é construído, né, entre março e agosto. Então temos muita coisa a falar.
E sem dúvidas, é por isso que a gente estuda tanto também, porque o que a gente vê em campo, de certa forma, é muito de um reflexo de todo esse trabalho, não é? Claro que surpresas acontecem sempre, e isso que é a graça do negócio, mas estudar tudo que a gente estuda no draft, tudo que a gente faz no pós-draft também é legal e torna todo esse processo muito mais gostoso, eu diria.
Exatamente. Bom, 3 dias de NFL Draft, né? 257 escolhas. Depois temos as classes dos times e muita coisa a falar. Obviamente, a gente não vai falar de time a time aqui. Para isso, como você pode ouvir nossa opinião de time a time sobre todos, que faremos com muito prazer no podcast para assinantes. E como você faz para se tornar assinante? Muito simples. profootball.com.br/assinar. Já estou começando o programa com o Merchan. profootball.com.br/assinar. Tá? Você vai entrar lá, vai escolher o plano. Tem plano anual, tem plano bianual, tem plano mensal. Planos para todos os bolsos. Tá? E aí você vai ter acesso a 2 podcasts extras por semana, além de inúmeros textos, uma cobertura completa da NFL da off-season, sempre com o foco opinativo, que é a cara do Pro Football. Também quero avisar que a partir de semana que vem, o podcast passará a ser gravado também no YouTube, tá? Com o canal do Pro Football. O Bulho vai ser quem vai coordenar o canal, né? Comandar, eu vou aparecer volta e meia por lá com algum vídeo, mas ele que vai comandar as coisas. Então, a partir de semana que vem, será gravado também no YouTube. Mas, para você que prefere a versão áudio, ele seguirá sendo lançado nos agregadores. Você que usa o Apple Podcasts, depois de um ano, a Apple arrumou o feed. Então, se você se cadastrar lá, você vai ver que você vai receber os podcasts novos e tudo mais. Mas já falei demais, vamos falar do que importa. Até minha garganta aqui, ó, deu uma arranhada. Desculpem, aguinha importante. Henrique Bulho, NFL Draft. Começar, não quero enrolação, quero saber a sua opinião geral. Primeiro, sobre o draft. Te agradou, não te agradou? Muita gente fez besteira, pouca gente fez besteira. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas quero ouvir a sua antes.
Eu sinto que esse foi um draft, Deivão, em que boa parte das franquias tinha total noção do que estava fazendo. E é raro dizer isso, pelo menos, pra mim. Porque acho que especialmente na primeira rodada, foram pouquíssimas escolhas em que eu tive muitos problemas com o que a equipe fez. Eu acho que os times tiveram bons planejamentos, tiveram boas escolhas. E ao longo das rodadas finais, isso nem tanto, mas aí também não costuma ter tanto impacto na liga. Eu acho que, em geral, os times tiveram um bom recrutamento. Claro, com algumas exceções. Você?
Eu ia dizer a mesma coisa. Eu estava hoje de manhã estudando aqui as classes do draft, né? Cara, 28 franquias, eu não consigo olhar e dizer que o draft foi ruim. Algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos, mas foram 4 times que eu não gostei do draft. Daqui a pouco a gente fala, né? Mas assim, que eu olho e digo assim, pô, não gostei, não consigo gostar desse draft. Uma, acho que todo mundo sabe quem é, que é o Atlanta Falcons, né? Que é o, vou falar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco. Não é novidade para ninguém. Mas eu achei que, assim, em termos de encaixe e tudo mais. E é uma classe que eu não consigo criticar muito as escolhas de final de draft, porque era uma classe realmente fraca, tá? Do draft, no final. Então, o que que isso acontece? Cara, os times fazem escolhas que são mais arriscadas, sabe? Fazem escolhas mais arriscadas. Então, cara, eu achei que foi um draft, no geral, bem razoável, tá? Bem razoável, e eu tô bem tranquilo. Mas vamos começar agora a falar sobre as nossas opiniões, e eu vou começar te perguntando aqui, Bulho, qual a melhor escolha do NFL Draft?
Eu vou jogar em casa, Devão. Eu vou fazer o feijão com arroz e eu vou com o New England Patriots draftando o Drake May. Sinceramente, Não existe nada errado nessa escolha pra mim. Pra mim é uma escolha certa em todos os pontos. Porque todos os boatos no pré-draft são só boatos. E a gente sabe disso. Os Patriots tinham um quarterback que... Acho que a gente já falou várias vezes, compartilha sua opinião. Que era o segundo melhor quarterback da classe. Pegaram ele, teoricamente, abaixo de onde o Drake May deveria ser escolhido. O Drake May é um cara que vai chegar em New England, vai fazer toda a diferença, porque ele é melhor que qualquer outro quarterback que esteve lá após 2019. O potencial dele é no teto. Ele é a peça mais importante para a reconstrução dos Patriots. Os Patriots sabem disso, tá? Esse boato de trocar para baixo, eu nunca comprei de verdade. E os Patriots são a peça mais importante. Não fizeram besteira, não inventaram trocas, não fizeram nada de errado. E pra mim, isso vale muitos pontos. Isso pra mim é igual os Texans no ano passado, sabe? Não precisou inventar com o Will Anderson e depois resolve, depois e deixa o Stroud passar. Não. Resolve o mais simples, dá o cara que vai liderar a sua franquia e é isso. Isso é o mais importante. Não importa a troca pra baixo depois, não importa o que você pode reforçar no restante do seu elenco se você não tem o seu franchise quarterback. E eu acho que os Patriots, baseado, pensando puramente em valor, baseado no jogador que conseguiram e baseado no processo deles, pra mim, é a melhor escolha do draft.
Eu gosto muito dessa escolha, não há dúvida, né? Obviamente, os Patriots, eles estavam numa situação confortável para fazer essa escolha, eu acho que isso é importante frisar. Então, assim, mas é muito importante isso que você falou, né? Não quiseram reinventar a roda, né? Não quiseram refazer algo muito... vamos pensar muito fora da caixa aqui, nós somos os espertos, todos são os burros, né? Quando você pensa assim, a chance de você errar no draft é muito grande. Só eu estou vendo tal coisa, ninguém mais e tudo mais. Então, cara, achei uma boa escolha. Acho que é muito válida. Eu vou trazer uma, cara, que me agradou assim num nível absurdo, tá? Escolha número 22 do draft. Tá? Philadelphia Eagles sentado. Tá, Howie Roseman sentou no seu trono, pegou seu telefone, pegou a sua Coca Zero. O que o Howie Roseman toma? Coca Zero, toma... O que mais?
O Howie Roseman deve tomar muito café.
Café?
Assim, níveis... Chama que vem de café.
Mas aquele café de americano é muito aguado, né? Então tem que tomar bastante mesmo. Não tem problema. E... deve ter ficado lá com o seu cafezinho, conversando com o Nick Sirianni, né? Com o Vic Fangio. E na 22, ele seleciona, sem mover uma palha, Quinnen Mitchell, o melhor cornerback da classe para mim. Cara, isso aqui é uma leitura da board de muita qualidade. Primeiro, o draft ele se desenrola de uma maneira, esse ano, totalmente diferente do usual. Quando você tem 14 das primeiras escolhas... sendo jogadores de ataque. Então, se você tá na 22 e o seu foco é a defesa, tá? Você tá olhando e dizendo, eu estou a 7 escolhas de pegar um jogador que eu quero. Você sabe que a partir do momento que sai o primeiro pass rusher, que é a 15, que é o Laiatu Latu, que foi uma escolha ótima para mim também do Indianapolis Colts, vão sair outros, tá? Por quê? Porque é aquela coisa da escassez. Se saiu o primeiro, opa, eu quero o segundo, eu quero o terceiro. Então, quando sai a 15, o Howie senta, possivelmente diz assim, tô muito tranquilo aqui. Possivelmente ele não tinha só um alvo na 22, dois ou três, né? Que ele imaginava ali na simulação, mas provavelmente o Mitchell era um desses três, né? Provavelmente não, era um desses três, dois, três. E aí, cara, a board se desenrola de uma forma absurdamente boa. Porque aí vem o primeiro edge, vem um defensive tackle, né, um interior defensive lineman, outro edge, tá, com o Minnesota Vikings subindo, ou seja, dando o sinal que os edges estavam para sair mesmo e tinha mais um para sair, aí sai um offensive tackle no meio dessa galera, aí sai um edge, aí sai um offensive tackle e mais um edge. Ou seja, ele previu certo a corrida dos edges. Saíram nesse intervalo 4, tá? E o melhor defensive tackle. Então ele ficou numa situação muito confortável. E aí ele supriu um problema que ele tem, um problema que, aliás, em grande parte, ele criou quando ele fez os contratos de Darius Slay, James Bradbury. E o problema não foi ter renovado com eles para jogar 2023, mas sim ser um contratos de difícil saída. Mas ele vai lá e pega o melhor cornerback da classe. Só para complementar, ele ainda pega o Cooper DeJean, que tinha uma nota de primeira rodada na 40. Então, projetando, ele basicamente resolve o problema de uma posição muito complicada.
Eu acho que tudo isso que você falou em relação aos edges também se aplica aos tackles, Deivão. Porque vamos pegar da 11 até a 20, a gente também teve 4 OTs draftados. O Fachano sai primeiro.
Aí é, mas é que os OTs a gente já tem saindo lá em cima, né? A gente tem 5 e 7, né?
É, justo, bom ponto. Ah. Eu não esperava o J.C. Layton tão em cima, mas...
Ah, nos últimos dias aí eu já tava comprado. Já tava comprado.
É que a sensação que eu fiquei, assim, depois que começa a sair o Fachano e o Fuaga, eu senti um pouquinho desse desespero, principalmente
na
escolha 20.
Teve sim. Sabe? Teve. Então olha como o Howie teve uma leitura boa e isso a experiência ajuda, né? Não é um GM de hoje, né? Tá mais de 10 anos no cargo. Então ele foi com paciência e ele viu. Temos duas corridas aqui. OT e Ed. Então se o meu objetivo é outro jogador, eu posso ficar aqui esperando, né? Então você sai com muito valor no Quinnen Mitchell, sabe? É um jogador que pode jogar nesse sistema mais em zona, mais cobrindo o fundo do campo. Pode jogar mais perto do box, mais perto da linha de scrimmage fazendo press. E pra mim uma escolha perfeita, cara. Perfeita mesmo.
Eu acho ela muito boa também. Eu acho que principalmente pelo que você falou do sistema do Vic Fangio, que é o novo coordenador defensivo, né? Vai imprimir muita cobertura em zona. O Mitchell atua bastante nisso. E, de certa forma, eu olho pra essa pick de Filadélfia com um olhar muito positivo. Talvez não seria o meu CB1, mas aí acho que criticar essa escolha também é forçar muito a barra. E principalmente, o Harry Roseman, ele... Sabe na necessidade que tem a posição? Foi a primeira vez que conseguiu draftar num cornerback na primeira rodada, desde 2002. E ele sabe da necessidade, tanto que, como você falou, ele ataca isso também na segunda rodada. E eu acho que, se os Eagles pegam o Cooper DeJean na 22, a gente não ia estar aqui criticando a escolha. Mas pegar o Quinnen Mitchell, que era um prospecto superior, e sem mover uma palha por isso, porque se dizia que os Eagles podiam subir pra...
Teoricamente, tava falando em eles subirem pra 12, né?
Sim, e assim, não gastaram nada, não fizeram absolutamente nada. Então essa escolha também eu vejo ela com um olhar muito positivo, e que se reforça de novo, porque o Cooper DeJean saiu ali na 40, que ali sim os Eagles tiveram que subir.
É. Mas aí eu acho que vale o gasto de capital. Vamos lá, vamos seguir aqui, Bulho, falando sobre o draft, e pra você qual é a pior escolha do draft? Pode fazer a óbvia que eu pra tudo aqui que eu perguntar, eu separei duas alternativas, tá? Então, se você vier como eu sempre vou ter outra pra gente poder falar um pouquinho mais.
Perfeito. Eu separei outra que não era óbvia também. Eu quero até falar dela, porque a
vamos falar da óbvia, então, primeiro, e depois a gente fala as outras duas?
Ai, ai. Eu acho que eu fiquei no mesmo choque que você, Leivão.
Ah, eu
não... De coração. Eu não esperava.
Ninguém esperava.
Não tem sentido nenhum pra mim. Não
Michael
tem...
Penix na 8, pra quem não está entendendo, no Atlanta Falcons, tá?
Isso, é uma das piores escolhas de draft que eu já vi. O Penix é um quarterback que tem histórico de lesão, que vai começar a temporada com 24 anos, que não é exatamente um grande prospecto, não era um cara que eu confiava pra pegar na 8 de jeito nenhum, e tudo isso se torna pior, porque se a gente voltar ali pra março, o Atlanta Falcons deu um contrato de 4 anos e 180 milhões de dólares pro Kirk Cousins, com mais de 100 milhões garantidos, e o contrato de calor é de 4 anos. Ou seja, os dois quarterbacks que os Falcons investiram bastante nessa intertemporada têm a mesma duração. Não tem absolutamente nenhum sentido, não tem nada que justifique essa escolha, na minha opinião. O Kirk Cousins tem uma cláusula que ele não pode ser trocado, isso é importante da gente lembrar.
Ah, ele tem uma no trade, né?
Sim, e isso é extremamente importante porque o que os Falcons vão ter de opção ali no terceiro ano, basicamente, é cortar ele. Só que aí você vai ter um ano de um contrato de um calouro que você nem vai saber, basicamente, isso, claro, supondo que o Cousins jogue os 3 anos. Porque você nem vai saber se ele é tão bom assim. Porque você não pode tocar o...
27 anos de idade, quando isso acontecer. Se isso acontecer.
Então, e tudo na minha visão torna essa escolha ruim. Tudo, tudo, tudo. Existe uma justificativa.
Olha o ponto. Algumas pessoas usaram, né? Poxa, mas olha o que aconteceu com o Jordan Love, com... Cara, o Jordan Love tinha 2 anos e meio de college football. O Jordan Love vai ter, nesse ano, que é o quê? A 5ª temporada do Jordan Love na liga?
Isso.
Ele é de 21, né? 21, 2, 3? Não.
Não, ele é de 20. Ele é de 20, 20.
20, 20. Ele é da classe do Justin Herbert, Joe Burrow. Isso. Tá. Ó, ele vai estar no 5º ano na liga. Tá? Ele vai ter o quê? Um ano a mais que o Michael Penix quando a temporada começar. O Jordan Love teve 2 anos e meio como titular na Utah State, uma universidade menor. Eu não concordei com a escolha do Jordan Love na época, tá? E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu achava que daria certo, como ainda precisa se provar certo, tá? Porque ele teve um ano, e um ano que até a metade foi ok, depois foi um ano bom, né? Mas a projeção, no momento, a seta indica para cima, ao que tudo indica, vai dar certo, tá? Mas era uma escolha 26, é isso? 26 ou 28? Por aí.
Logo foi 26.
26, tá? O Aaron Rodgers estava em fim de contrato e só foi renovado porque ele simplesmente, no ano seguinte, foi o MVP, tá? O cara ganhou 2 MVPs seguidos, tá? Não tinha ninguém tinha dado um contrato semanas antes com 100 milhões de dólares garantidos, tá? Então não tem como comparar. O Michael Penix, ele teve 6 temporadas no college football, jogando nas Power Fives, tá? 4 em Indiana e 2 em Washington. Seguindo ali o que você passou, e que faz todo sentido, o Kirk Cousins vai jogar pelo menos 3 anos, né? Não acontecendo nada de uma lesão mais grave e tal. O Michael Penix precisa de 9 anos para estar pronto para a NFL? Se o seu quarterback precisa de 9 anos para estar pronto para a NFL, qual é a curva de aprendizado dele? Para mim, não faz sentido algum. Agora, eu preciso ser justo aqui. As críticas são ao Terry Fontenot. Ele deu algumas declarações depois, aí falando sobre o processo, que não sei o quê. Porém, entretanto, todavia, existem algumas especulações que isso aí pode ser um pouquinho, tá? Um pouquinho dele ficando de para-raio. Tony Pauline, seu colega de esportes, Kira, fala que esse movimento pode ter passado, tá, pelo Arthur Blank, que algumas pessoas com quem eu falei acreditam que a seleção é driving by the owner, Arthur Blank, driving by the owner quer dizer, foi mandada, né, tipo, comandada pelo Arthur Blank, tá? O Walter Cherpinski fala a mesma coisa. Então, talvez as críticas tenham que ser direcionadas a outra pessoa.
Concordo. E é até difícil, porque eu acho que não tem nada a ver as situações do Jordan Love ou do Jalen Hurts com Michael Penix. Sabe? Com Lamar Jackson. Todas essas situações, para mim, são muito diferentes. Muito diferentes. E eu sei que isso tem sido usado de justificativa. Não concordo que sejam situações iguais. O Arthur Blank, ele fala... Assim, o Tony Pauline, na matéria, ele diz que o Arthur Blank... Pensa que os Falcons não vão estar escolhendo um quarterback no top 10 em nenhum, assim, no futuro mais próximo. E eu até concordo, eu acho que a Atlanta tem um bom time com um bom quarterback titular veterano. Até onde vai, não sei.
E eles têm que pensar isso também, porque pagaram 180 milhões para ele, né?
Exatamente. Sabe, se você tá pagando tudo isso pro seu quarterback, é extremamente mais prudente, mais inteligente, eu diria, que você reforce o que tá à volta dele. Você não tem como sair desse contrato porque você deu a cláusula de não troca. O Cousins só assinou o contrato com a Atlanta tendo isso.
Ô, Bulho, pensa comigo num outro ponto. Se você tá tão disposto a draftar um quarterback na escolha no top 10, né? Você sabe que você tem esse top 10 desde fevereiro, cara.
Exato.
Então não faz sentido você dar um contrato em março pra alguém.
E que fique, sabe, claro que a gente não achou ruim de jeito nenhum o contrato do Kirk Cousins.
Não, eu não acho. Não acho o contrato ruim, não. É, dentro das possibilidades, dentro que a Atlanta precisa, eu tô super de boa com esse contrato. Mas... Nada faz sentido aqui, cara.
E, Bulho, na boa, só lá, pra terminar esse ponto específico, Deivão, escolhas de draft que a gente critica, não necessariamente elas são... o time não melhorou em nada com isso. Eu acho que esse é um caso muito específico da Atlanta Falcons. Eu não acho que eles melhoraram com o Michael Penix draftado. Não acho. De verdade. É,
também não.
Pra mim foi uma escolha completamente desperdiçada.
Também não. E assim, se desperdiçar uma escolha 8 do draft, né? É um time que trabalhando muito mal o capital de draft nos últimos anos. Mas tá, vamos lá. Além do Michael Penix, pior escolha, vai lá.
Não gosto do Darius Robinson, Deivão. Não gosto dessa escolha do Arizona Cardinals. Acho que não vejo talento de primeira rodada nele. Acho que se eles estavam preocupados em pegar a DL, tinham jogadores melhores disponíveis. O Jerzan Newton sai na 36, pra mim era uma escolha muito mais prudente, fazia muito mais sentido. E Arizona acertou muito forte na 4, acho que não tinha como errar também, mas na 26 não foi legal. Na 27, desculpa, não foi legal pegar esses caras.
Eu também não gosto dessa escolha, não. Acho que o Darius Robinson não era um jogador com nota de primeira rodada. Até consigo entender o contexto, mas não gosto por conta disso. A minha é Bo Nix para o Denver Broncos na escolha número 12. Tá? Eu não acho que o Bo Nix seja o futuro da franquia. Acho que é um quarterback chegando muito próximo do teto. Eu consigo entender Denver Broncos querer fazer alguma coisa por um quarterback. Tá? Talvez até o Sean Payton pensando em salvar o seu emprego. Mas eu não vejo um time que vá competir com o Patrick Mahomes, com os Chiefs, tendo em algum momento o Bo Nix como seu quarterback. Para mim, ele vai ser um quarterback ruim na NFL? Não necessariamente. Mas o meu ponto é, daqui 2-3 anos você vai olhar e vai dizer assim, o Bo Nix vai me levar a outro lugar? Eu acho improvável, tá? Que o Bo Nix te leve a outro lugar, a um lugar mais alto. É um quarterback que dentro da estrutura trabalha bem, um quarterback que até tem uma boa habilidade atlética, e eu já tenho na minha cabeça aqui que o Sean Payton vai o colocar a correr com a bola, emulando o que fazia com o Taysom Hill, e para deixar claro, não existe comparação, o Bo Nix é um quarterback inúmeras vezes superior ao que o Taysom Hill poderia ser em algum momento, mas eu digo aquelas corridas com QB, QB Power, aquele tipo de coisa, tá? Eu acho que quando as coisas estiverem no script, ele pode rodar bem, o problema é quando sai do script, tá? E eu não vejo ele pronto para dar o próximo passo. Foram 5 anos de college football, 60 e poucos jogos, e a gente não viu esse próximo passo. E se a gente para olhar o tape de Oregon com calma, assista o jogo do Championship Game contra o Washington. É um bom exemplo do que eu falo. Você olha lá 270 jardas, tal, os números mentirosos. Você vai ver que são mais de 80% de jardas pós-recepção e tudo mais. Então, eu não vejo um fator extra para o Bo Nix, e por isso, para mim, é uma escolha que eu detesto aqui no Denver Broncos.
Eu também não gosto, e eu acho que é até curioso de parar para pensar que é o seguinte, se os Broncos fazem uma escolha com um jogador mais sólido, vamos definir assim, não estou nem pensando em ninguém específico, só uma escolha que a gente pensaria melhor. A gente julgaria isso como uma boa classe, porque na terceira rodada o Jonah Ellis eu gosto. Na quarta rodada, para mim, o Troy Franklin é um steal. Embora eu não goste do prospecto na primeira rodada, na quarta é uma análise completamente diferente. em geral, não é uma classe ruim.
Aldrich Stimmen é um bom jogador.
Eu não vou mentir que eu estudei ele com muito afinco. Eu conheço de nome, mas eu não vou mentir que eu parei pra ver tape dele, sabe? E o Troy Franklin e o Jonah Ellis, pra mim, são ótimas escolhas. Mas quando você gasta a sua escolha 12 num time com tantos buracos, no Bo Nix, que é um quarterback, na minha visão, bastante limitado, fica difícil de ver isso como uma escolha positiva também.
É, só que aí o Denver se colocou num buraco e tá tentando sair desse buraco de qualquer jeito, arriscando, né? Então é até muito que eu escrevi nas 5 lições hoje. É, caía tirando, sabe? Vai tentar alguma coisa. A gente não concorda, mas assim, eu não sei se eu não tivesse no lugar do Sean Payton, se eu não faria algo parecido. Tô sendo muito honesto aqui, muito franco. Porque é o seu emprego que tá em risco, né? E você não pode se dar o luxo de ter um QB play pobre como você teve nos últimos anos. E a NFL, se você tem um QB play ruim, te desmorona.
Tá? Total.
Então,
eu acho que a gente assim... até um ponto, Deivão. Desculpa interromper, só pra...
Vai lá, claro.
Até um ponto. Eu até falei isso no Twitter. Se você comparar as escolhas dos Falcons e dos Broncos, a dos Broncos é uma escolha que eu acho que é um reach.
É um reach, mas faz mais sentido, né?
Exato. Tem uma lógica por trás dela.
Isso.
A do Atlanta Falcons não tem nada. A Atlanta Falcons é só uma escolha muito ruim.
A do Atlanta Falcons me soa, tipo, o dono chegou e falou, escolhe um quarterback aí no top 10. Ah, não, mas, cara, eu sou o dono, tô mandando. Tá bom? Tipo, me soa assim. Tá? Me soa assim. Enfim, vamos em frente.
Quer já um falei... breaking news antes de passar de assunto?
Oi?
Quer um breaking news antes de passar de assunto?
Pode falar.
Vamos lá. Travis Kelce renovou o contrato por 2 anos e agora é o tight end mais bem pago da NFL de novo.
Mas a coisa mais justa do universo todo, tá? Se quiser escrever sobre isso, terminando o podcast, fique à vontade. É, merece muito. É, tem os valores já ou não?
Não, ainda não. Só não? Há 2 minutos o breaking news que ele renovou.
Ah, cara, Travis Kelce merece toda a grana aí que tem. Os Jaguars ativaram o 5º ano do Trevor Lawrence e do Travis Etienne, né?
E os Bills ativaram do Gregory Rousseau.
É. Enfim, cara, Travis Kelce, 2 anos de contrato, tô suavaço com isso. Mas vamos seguir em frente, Bulho. Já falei no começo do programa e falo de novo, tá? Assine ProFootball, profootball.com.br/assinar, podcasts extras, vamos falar sobre o draft de cada time, tem respondendo suas perguntas, tem muito conteúdo em texto também. Agora também estamos indo para a parte de vídeo lá no ProFootball. Então, aproveite. Se inscreve, assine o site profootball.com.br/assinar. Bulho, vamos tocar o barco aqui e vamos falar sobre classe. Qual a melhor classe desse draft para você?
Para mim é com certa distância até a do Pittsburgh Steelers. Pô. Nossa, eu tô apaixonado por essa classe, Devão.
Pô, eu também, cara. Que classe boa, que trabalho do Omar Khan em 2 anos, né? Vai precisar resolver a questão do QB play aí que a gente vem falando, né? Mas assim, enquanto não está em condições de resolver, vai montando as coisas certinho, hein?
Totalmente. Ano passado eles já tiveram uma excelente classe com Broderick Jones, com Joe Porter, com Keanu Benton. E agora eu acho que eles saem novamente muito, muito fortes. Porque o Troy faltando na 20, pra mim, é um bom valor. É um bom jogador. O time precisava de reforço na linha ofensiva.
Tackle, na segunda, tá? Michael Tomlin deixou muito claro. Tackle.
Que ele vai jogar como tackle?
Isso.
Pô, vamos combinar que um duo de tackles de Troy Faltano e Broderick Jones não é nada mal.
Pô, é ótimo, né? Eu acho bem legal.
Assim, potencial alto e já entra em 2024 esperando um bom nível deles. Aí, na segunda rodada, o Zach Frazier, acho que vai entrar como titular absoluto também, com a saída do Mason Cole. Que...
Bota a camisa e vai pro jogo.
O Mason Cole também não era um cara que eu gostava muito, mas o Frazier, eu consigo ver ele como titular na semana 1 tranquilamente.
Eu também.
Na terceira rodada tem uma das minhas escolhas favoritas da classe. Você sabe que eu era muito fã do Peyton Wilson. Tava até disposto a ignorar os problemas de saúde dele ali pelo valor na começo da segunda rodada. Acho que em campo ele saudável é um ótimo jogador. Então você conseguir esse cara 98 pra mim é excelente. E o Roman Wilson também eu acho que chega pra ter um papel importante nesse ataque, porque o George Pickens é o wide receiver número 1, indiscutível, mas eu não gosto da profundidade desse elenco, sabe? Vem tempo uma coisa que eu falo sempre, nomes muito conhecidos e produção que nada impressiona. Então eu acho que o Romo Wilson ele chega também para assumir um papel titular desde o início, sem essa pressão de ser wide receiver número 1, que é muito importante.
E só esses três?
4.
Ah, tá.
Fazer, Roman Wilson, Peyton Wilson.
Tá. Peyton Wilson, perdão. Vou te falar, tem um quinto aqui pra mim, tá?
O Mason McCormick?
Mason McCormick, pra mim, tem potencial pra ser um guard titular na NFL. Se ele vai ser de cara, eu não sei. Se eles vão colocar, porque essa questão... Ah, veio da South Dakota State, saiu na quinta rodada, escolha 118. Não, vamos trabalhar um pouquinho aqui o desenvolvimento do jogador, temos outros nomes na frente no depth chart, né? Ok, eu até entendo porque o James Daniels e o Azaxio Malo, que não é uma dupla ruim, tá? Não é uma dupla ruim, apesar de eu não ser grande fã do James Daniels. Agora, para mim, em algum momento aqui vai se tornar titular. Tem bola para isso, tá? Então, para mim, os Steelers saem do top 120 ali, que é o que eles têm, né? Com possivelmente 5 titulares rápidos, sabe? Quando eu falo titulares rápidos, caras que vão impactar nos dois primeiros anos. Eu adoro essa classe. Mas eu vou trazer outra classe que eu gosto muito aqui, tá? Vou trazer outra classe. Ó, pra deixar claro, eu gosto muito de uma classe que ninguém tá falando tanto, que é do Indianapolis Colts. Tá?
Excelente. Acho,
gosto muito da classe do Philadelphia Eagles, tá? Gosto bastante dessa classe dos Eagles também. Quem mais que eu gosto, assim, só para dar uma pincelada antes de falar o time que eu quero. Eu acho que são as que eu mais gosto. Ah, gosto da classe do Chicago Bears, tirando o Panther na quarta rodada. Tinha menos capital, né, por conta das trocas. Mas gastou um Panther na quarta rodada, mas saiu com muito talento também. Gosto do Austin Booker no final, do Romeo Dunze. Mas vou com o Baltimore Ravens, cara. Outro time que sempre tem paciência para lidar com a board. Na escolha número 30, me sai com Nate Wiggins, para mim, um cornerback titular na liga. Um ótimo complemento nesse primeiro ano ao Marlon Humphrey. Depois pode fazer a transição para ser o corner 1. Aí busca na 62 o Roger Rosengarten, que eu até acho que ele poderia, numa board vertical, tá um pouco para trás, mas quando você coloca o valor posicional, ótimo para desenvolver na 62, ótimo para trabalhar ali. A Adisa Isaac, na terceira rodada, para mim, era um edge de segunda rodada. Eu estaria muito tranquilo com ele na segunda rodada. Eu acho que vai fortalecer essa rotação de pass rush, que é uma marca do Baltimore Ravens. Eles não têm investido muito num nome, né, num jogador, tá? E ainda conseguem em quarta rodada o Devontae Walker, lá de North Carolina, que não acho que vai ser uma estrela, mas traz boas coisas para um grupo mediano para baixo, né? Acho que abaixo do mediano. E o TJ Tampa, que é um ótimo cornerback e que a gente ainda vai descobrir por que caiu. Se tem problemas médicos, se tem problemas extracampo, mas na escolha 130 me agrada muito. Então, para mim aqui, também um ótimo trabalho do Eric de Costa, tá? Sai com possíveis titulares, caras que vão impactar rapidamente. Eu gosto muito dessa classe do Baltimore Ravens.
Eu acho que o que o Eric de Costa buscou de valor precisa ser muito lembrado. Porque o Nate Wiggins, ninguém esperava que ele chegasse na 30. Né? Sendo honesto, ele pode não ser o cornerback número 1 da classe, mas a expectativa era que ele saísse bem antes disso. E aí eles conseguem dobrar na posição com o TJ Tampa, que também eu jamais esperaria ele caindo pra quarta rodada. O Tez Walker é um cara que vai ter impacto nesse grupo, como você falou, não vai ser uma estrela, mas eu também gosto dele. E o Rosengarten, a gente esperava ele um pouquinho mais acima, pelo menos valor posicional. Eu vi gente comentando até ele no começo da segunda rodada, não sei se eu colocaria ele ali, mas na 62 eu acho uma boa pick também. De modo geral, eu tenho a impressão que os times que dobraram em cornerback nesse draft, Eagles, Lions e Ravens, que eu me lembro de cabeça, saem muito satisfeitos disso. E os Ravens principalmente, porque os dois cornerbacks que conseguiram acabam sendo steals. O Nate Wiggins pode chegar para ser titular desde o primeiro dia, o TJ Tampa tem potencial para ser titular na liga. E ano passado também a gente falava nos Ravens como bom draft, né? É a mesma coisa dos Steelers. Um time que consistentemente consegue encontrar bons jogadores. Ano passado teve o Zay Flowers, o Simpson, teve o Q Blue Kelly, o nome dele sempre me complica. Aí teve na sétima rodada o Voorhees, que não jogou porque estava machucado. Times que têm boas classes, times que sabem draftar e têm um processo muito sólido, fazem isso de forma consistente. Eu acho que os Steelers e os Ravens entram nesse papel. Dois times que têm classes assim, muito notórias para cima e que ano passado também tiveram isso.
É isso. Vamos seguir em frente. Bulho, e a pior classe, qual foi?
Eu também quero sair do óbvio. Eu acho que seria talvez o Atlanta Falcons.
Então vamos colocar o óbvio, porque senão você vai sair do óbvio, eu saio do óbvio.
E aí parece ninguém, que a gente não sabe, né?
É, aí ninguém fala o que precisa ser dito, né? Um time que precisa ser dito, obviamente, é o Atlanta Falcons. Então vai lá, foge do óbvio que eu vou com o óbvio.
Tá, eu vou falar do Jacksonville Jaguars.
Porra, era o meu 2 também, então perfeito, não tem problema.
Eu acho que o Jacksonville Jaguars, Deivão, ele tem um ponto muito interessante. Pra mim, que não sou torcedor do time, eu acho muito interessante de ver, que é o seguinte. O Jacksonville Jaguars, desde 2021, tem o Trevor Lawrence no contrato de calouro, no qual ele não custava praticamente nada pro time, baseado no quanto ele podia entregar. E desde então, o máximo que os Jaguars conseguiram fazer todo esse tempo, foi se manter como time mediano. Eu sei que ganhou jogo de playoff, eu sei disso. Não muda a minha opinião. E eu acho que esse draft, ele é mais um reforço disso. Porque você pode argumentar, ok, o time desceu pra baixo e pegou o Brian Thomas, mas eu não tô exatamente satisfeito com o Brian Thomas a 23. Sabe?
É valor normal. É uma escolha que
eu gosto. Eu não gosto tanto, vou ser sincero.
Eu acho um valor normal, mas tá, tudo bem. Mas não é o fim do mundo, né?
Tá, e aí você tem o Mason Smith na 48.
Horrível.
Péssima pick. O Jerrion Jones na 96, eu não gosto também. Eu acho que tinha jogadores melhores. Inclusive o próprio TJ Tampa. E eu não saio com a impressão de que os Jaguars saíram desse draft como um time muito melhor do que eram.
Pra mim,
porque
não.
O draft é sobre isso. Sobre o seu time melhorar. Eu não saio com essa impressão dos Jaguars. E você também não.
Não. Cara, é incrível como eu não gosto de quase nada do que o Trent Baalke faz, cara. Pra mim, assim, a maior necessidade dos Jaguars é trocar de general manager. Eu não consigo gostar de nada do que o Trent Baalke faz, cara. Sabe? É bizarro. O cara não desenvolve. O Mason Smith na segunda rodada é um cara que veio com muito hype do high school, mas nunca entregou essa produção lá em LSU. Então você tá esperando que um jogador se torne o que você esperava dele na universidade depois dele não ter conseguido na universidade. O Jerrion Jones tinha muitos jogadores melhores na frente, cara. Mas muitos, cara. Muitos jogadores. Mas não é poucos cornerbacks melhores na frente, sabe? Então, assim, eu não consigo gostar de nada mesmo. Mas, pra mim, a pior classe, sem sombra de dúvida, tá? É a do Atlanta Falcons, né? Pra mim, não teve nenhum time que foi pior. Você começa com o Michael Penix, tá? Na escolha número 8. Aí você já dá um chute na barraca assim, que é bizarro. Aí você vai pro Rooker Roro na 35, subindo, tá? Subindo, mandando uma segunda e uma terceira rodada pra subir e pegar o Rooker Roro, que era um jogador de, sei lá, metade de terceira, quarta rodada. Tá? Sendo que uma escolha depois, você tem um segundo melhor jogador da mesma posição saindo, que é o Jerzan Newton. Se você tivesse subido pelo Jerzan Newton, eu bateria até palma. Você subiu pelo Rook Aurora. Aí depois pega o Braylon Trice na terceira rodada, que é um jogador bem mais ou menos. Brandon Dorlos é a única escolha que eu gosto aqui. Depois um monte de bagre no dia 3, e eu olho para esse time e não vejo nada de melhora. Sabe? Nada. Pra mim, a pior classe do draft, assim, consegue ser pior que essa do Jacksonville Jaguars, porque você ainda gastou capital pra caramba, sabe? Gastou capital na 8 com o quarterback pra ser reserva. Gastou uma terceira rodada pra subir por um IDL meia boca. Ah, eu acho horrível essa classe.
E aí tem um ponto importante que eu acho que é o seguinte. Se os Falcons saem dessa classe com o Odunze na 8, e aí eles dobram em defesa no resto do draft, eu acho que vai estar todo mundo Talvez não seja a melhor classe, mas a gente vai estar ok. A gente vai entender a lógica. O time claramente precisa de reforço na defesa e usou a escolha 8 no playmaker para reforçar o ataque que você acabou de pagar 180 milhões no seu quarterback. Mas o time fez absolutamente tudo errado. Tudo errado. Tá? E eu falei no Twitter que eu gostava muito do trabalho do Terry Fontenot. Eu não sei, não consigo medir, é impossível saber o quanto tem de influência do Arthur Blank nesse draft. E se for isso mesmo, me causa um pouco de estranheza. Não tô dizendo que é mentira de jeito nenhum, porque eu acho que isso realmente tem dedo do Arthur Blank. Mas me causa um pouco de estranheza, porque o Arthur Blank nunca foi um cara de se intrometer tanto nas decisões de dentro da franquia. Ele sempre foi um dono um pouquinho mais comedido nesse ponto. E aí ele se intromete e faz isso, pra mim, é jogar o futuro da franquia no lixo. Era uma escolha 8 que o time definitivamente precisava acertar pra consolidar essa atual posição de favorito na NFC South. E eu acho que os Falcons jogaram no lixo. Eu não consigo ficar nada satisfeito com o draft do time igual você, Divão.
Ah. Búlio, pra gente fechar esse podcast, qual é o seu estilo? O estilo do draft é o seguinte, aquele jogador que foi um achado, que se encontrou mais valor aí, se buscou com... Se encontrou mais valor na escolha. Qual é o estilo desse draft pra você?
Pra mim, eu acho que o Las Vegas Raiders na 44 com Jackson Powers Johnson conseguiram uma ótima escolha. Não gosto da escolha de primeira rodada dos Raiders, mas na segunda eu sinto que eles acertaram na mosca. Precisava de reforço da linha ofensiva. Encontraram um jogador que, ok, pode não ser muito versátil. Eu acho que ele vai estar restrito a center na NFL. Mas
vai
ser
um baita. Ele vai jogar como guard, tá?
Você acha que ele começa como guard? É confirmado e eu posso ter perdido.
Com o Andre James começando como center. A princípio, essa é a ideia. Mas eu acho que ele pode jogar como guard, cara. Eu não vejo problema ele jogar como guard, não.
Eu não sei se vejo tanta versatilidade nele, pra ser honesto. Mas eu acho que o jogador é bem sólido. Eu tinha ele como primeira rodada ali, como 20, como 25. Enquanto na 45, pra mim, ótimo valor dos Raiders.
Eu gosto dessa escolha também. Tá, eu acho que tem bastante valor. Eu não sou tão fã do Powers Johnson como a maioria das pessoas, né? Tem muita gente aí que é muito fã do Jackson Powers Johnson. Mas eu vou com Jerzan Newton na 36 pelo Washington Commanders. Para mim era um jogador top 15, tá? Caiu até a 36. Tem um potencial de ser disruptivo, de conseguir criar pressão pelo meio. Não vejo essa diferença entre o Jerzan Newton e o Byron Murphy, e eu adoro o Byron Murphy, tá? Eu adoro o Byron Murphy, acho a escolha dele na 16 ótima. Jerzan Newton, pra mim, deveria estar ali nesse range onde teve esses jogadores de defesa, e pra mim o Washington fez muito certo. Ah, mas já tem o Deron Payne e o Jonathan Allen. Adiciona o Jerzan Newton, traz flexibilidade, traz rotação ali nesse miolo. Daqui a pouco você vai precisar cortar um desses caras porque eles são caros e vão envelhecer. Você já está com o cara no seu elenco, é talento. Estamos falando de talento. Só queria deixar uma última escolha aqui, uma nota, né? Uma menção honrosa, a escolha do Tyler Nubbin na 47 pelos Giants. Acho de grande valor também. Acho que os Giants fizeram um bom draft, inclusive. Tá? É um time que, no geral, fez um bom draft. Adoro a escolha do Malik Nabers, adoro a escolha do Tyler Nubbin. Depois aí tem algumas coisinhas, mas isso a gente vai falar no podcast de assinantes um pouco mais. Quais divisões nós vamos começar falando?
East, vamos começar falando da East, que foi nas prévias?
É, mas vamos agora para falar dos drafts, nós vamos começar o quê? Pela South de novo?
Não, vamos começar pela East?
Não, a East tem muita torcida, vamos deixar mais pro final.
Perfeito.
Vamos pela South, então. Vamos começar pela South, eu acho. Acho que é melhor. Vamos South, North, West, East, tá? Então, assim, se você não é assinante ainda, se torne assinante, tá? Para ouvir. Amanhã gravaremos, na terça-feira, a NFC e AFC South. Vamos passar pelos drafts dos 8 times. Tamo junto, gente. Búlio, muito obrigado pela companhia. Até a próxima.
Abraço, Ivan. Até a próxima. Tamo junto.
Valeu e tchau.